Google começa a testar cabines de telepresença 3D. É bem mais avançado do que a gente está acostumado. É o resultado do projeto Starline, que vem impressionando especialistas e usuários. Pelo vídeo, a sensação que dá é de você estar realmente sentado à frente, não é? Na frente da pessoa, é no mesmo ambiente físico. Então a gente quer entender que tecnologia é essa, que vem caminhando tão rápido, não é? Possibilitando a comunicação em vários níveis, essa realidade virtual misturada com a nossa realidade. Enfim, né? Vamos entender. Professor Romero Tori, da Escola Politécnica Poli, ele coordena o Interlab, que é o Laboratório de Tecnologias Interativas da Poli, vai conversar aqui com a gente. Tudo bem?
Tudo, e você?
Tudo bem real ou tudo bem virtual? Como é que funciona?
Isso mesmo.
Muito bem, vamos lá. Vamos tentar explicar, professor, essa diferença. O primeiro sistema de telepresença, comprovadamente melhor, segundo os especialistas, do que a videoconferência 2D, que a gente está acostumado, né? A gente tem feito muito, na pandemia, então, demais, é reunião, é aula, é tudo por videoconferência. Só que essa telepresença 3D é uma outra coisa, é um outro patamar.
É verdade. Ele é extremamente realista, porque quando você está olhando para uma tela normal, você percebe que aquela imagem, na verdade, é bidimensional. Mesmo no cinema 3D, você percebe a tridimensionalidade, mas tem um detalhe. Se você move a cabeça, não muda o ângulo pelo qual você vê aquela pessoa. Então, você continua percebendo que aquilo é artificial. É algo que não é tão real assim, apesar de ser super realista 3D. A diferença nesse sistema é que se você mover a cabeça, você vê por outros ângulos a pessoa como no mundo real, como se ela de fato estivesse sentada à sua frente, né? Esse é o grande truque, mas para fazer isso precisa de muita tecnologia e muitos equipamentos, né? Que eu posso até, havendo tempo, detalhar algumas coisas aí, tá?
Ah, eu gostaria sim que o senhor detalhasse, porque eu li aqui estereopsia, paralaxe de movimento, áudio espacializado, enfim, traduz isso pra gente, rastreamento de face, layout, incluindo layout físico, tem um monte de coisa aqui junta e misturada que possibilita isso, mas como o senhor disse, pelo tom, quer dizer, não é fácil isso tudo.
Não é fácil mesmo. As tecnologias são conhecidas, eu mesmo orientei uma tese em 2004 que ia nessa linha, a gente chamava de vídeo avatar. A ideia era essa de você conseguir ver uma pessoa à distância, mas em tridimensionalidade, com realismo. Mas foi um protótipo de laboratório, etc. Uma coisa é você fazer um protótipo em laboratório, outra é você viabilizar a sua distribuição em grande escala, via internet, né? Então, são pelo menos três tecnologias que precisaram ser integradas de uma forma perfeita para dar tudo certo, né? Para ficar esse realismo. Então você falou, por exemplo, estereopsia. A estereopsia ou estereografia, a visão estéreo, é aquela que faz com que nós, seres humanos, imaginemos a tridimensionalidade. Eu digo imaginemos porque a nossa visão não é tridimensional. A gente vê duas imagens bidimensionais. E a nossa mente, pelas pequenas diferenças de uma imagem para outra, recria a tridimensionalidade. Então, no cinema, a gente precisa daqueles óculos no cinema 3D ou naquela TV 3D que agora não estão mais sendo fabricadas. A gente precisa usar um óculos especial. A grande diferença na tecnologia usada pela Google é uma tela que ela não precisa de óculos 3D para você enxergar essa estereopsia. Como que funciona? Os pixels da tela, os pontos da tela, de acordo com a direção pela qual você olha, a cor que ele emite, a luz que ele emite é diferente, é pela direcionalidade com a qual foi capturado. Então você já precisa ter uma captura em 3D, esse é o primeiro ponto, né? Uma captura que pega cada pixel, mas de acordo com sua direção, né? A direção da luz, esse display, né? Light Field Display, display de campo de luz, né? Ou monitor com campo de luz. Então essas duas tecnologias de captura e de exibição são chave para essa possibilidade de você mover a cabeça e ver a pessoa por outros ângulos, como se fosse no mundo real. O segundo ponto é a compressão. né, a técnica de compactação dos dados, porque dá para imaginar que você, uma coisa é você capturar uma imagem 2D, né? A gente já sabe como imagem de alta definição, vídeos de alta definição, como eles ocupam espaço para serem transmitidos pela internet, uhum. precisa de banda larga para fazer isso, né? Mas agora a gente vai ter já estamos tendo 5G, o 5G já permite uma banda maior, mas mesmo assim você tem que multiplicar isso por muitas ordens de grandeza quando você captura não apenas uma imagem, que já seria um grande volume de dados, mas você capturar essa imagem por vários ângulos diferentes, né, em 3D, para poder transmitir. Então tem a técnica de compressão. E por fim, é a tela de apresentação, que no caso aqui do Starline é uma tela de 65 polegadas, 8K. Se a gente acha que 4K é super realista, super bem definida a imagem, imagine 8K, e com esse efeito holográfico 3D. Existem outras técnicas de telepresença holográfica, né, usando, por exemplo, aqueles óculos de realidade aumentada, como o HoloLens da Microsoft e como outros, Magic Leap e outros, que permitem você visualizar uma imagem holográfica da pessoa à sua frente.
Uhum.
A diferença é que esses óculos não conseguem ainda uma alta definição como uma tela de 8 polegadas, 8K, consegue, e você tem a coisa, o óculos na sua frente. Então você vai ver uma outra pessoa, ou ela vai te ver com óculos também, e também é desconfortável, né? Não é tão bom quanto esse, que dispensa qualquer equipamento no rosto.
Olha só, uma realidade sem óculos, né? Imagina, a gente põe o óculos para assistir ao cinema, agora você vê isso ali muito próximo, numa tela ampla, que é o que é possível, eles isso. já estão testando isso em empresas. Agora, vamos falar um pouquinho, professor, que eu acho que isso aqui é o bacana, entender um pouco o impacto dessa realidade, do avanço tecnológico, para as pessoas, né? A gente antes ligava, depois ligava no celular, você liga de qualquer lugar, agora você pode fazer uma ligação de vídeo. Agora você pode fazer, né? Uma ligação 3D. Então, isso vai aumentando o impacto sobre as pessoas. Eu quero entender um pouco como é que é isso, né? Você vê a emoção, quem viu o vídeo, vê a emoção da pessoa, né? Que está ali vendo muito perto seu ente querido, seu filho, seu marido, enfim. Isso tem um impacto na realidade muito grande, né? No dia a dia das pessoas.
A gente está vendo nessa nossa era que nós estamos passando agora, principalmente no pós-pandemia, uma quebra de barreiras entre real e virtual, entre distante e próximo, né? Tanto que eu trabalho com educação à distância há bastante tempo, com tecnologia na educação, e um mote que eu falo há bastante tempo é o da educação sem distância, em que o foco não é o local onde as pessoas se encontram, o professor, o aluno, mas sim a distância efetiva que está sendo percebida.
Ah,
e é possível você reduzir distância, às vezes até numa ligação de áudio. Né? Pessoas cegas, por exemplo, podem vivenciar uma realidade virtual apenas por áudio, mas pessoas videntes também. Ou seja, mas com a tecnologia que está sendo desenvolvida, está se facilitando essa quebra do longe e do perto. Tanto que eu não uso o termo presencial para significar estar no mesmo espaço físico. Uhum. Isso já não faz mais sentido. Estar presente é outra coisa, não é estar no mesmo espaço físico. Então eu falo em presença física, presença virtual. Mas se eu falo apenas em presença, significa que a pessoa está presente independente do espaço, né? Isso já é um impacto que a gente já está sentindo, né? A gente hoje tem reuniões virtuais, etc. Essa tecnologia vai viabilizar que você socialize, que você mantenha-se presente com familiares, com amigos, conheça outras pessoas, sem falar no impacto econômico, porque você vai conseguir, as empresas vão economizar muito em reuniões, né? Por que é importante uma reunião fisicamente presencial? Porque tem aquela questão do olho no olho, do gestual, da linguagem corporal. Isso vale também para a educação, né? Essa comunicação não verbal, muitas pessoas falam, não, eu preciso estar olho no olho, né? Eu tenho colegas, professores, que também falam, não tem nada como a educação feita que eles chamam ainda de presencial, mas seria no espaço físico, né, por causa dessa questão do olho no olho. Mas veja, nesse sistema você só não vai poder tocar a pessoa. Aliás, vai ser a próxima coisa que vai ser demandada, né? Vai falar, puxa, eu estou vendo, mas eu não consigo tocar, ela está do outro lado do vidro, não sei o quê. Mas já existem pesquisas também que vai permitir até a sensação do toque.
Eu ia perguntar qual era o próximo passo. A tecnologia está sempre... Então é tocar, imagina, ou sentir o aroma. Imagina que maluquice isso. Que é essa. Eu estava acessando reportagens, inclusive em sites internacionais. A história é o seguinte: umas empresas se interessaram, eles estão em testes. Google planeja... Não se sabe se a Google vai comercializar o Starline, né? Porque outras ferramentas de videochamada já são boas alternativas para essas reuniões, que é o que a gente está usando de montão, né, gente? Google Meet, o Zoom e por aí vai. Então, mas já pensou se isso tivesse acesso? Seria fantástico mesmo você poder dar um passo a mais, né? No olho e quem sabe no toque. Nossa, que coisa doida isso. Sim. Tecnologia não tem limite, né? O avanço tecnológico.
Não tem mesmo. E essa é uma demanda cada vez maior da sociedade, né? Uhum. Questão até ambiental, de transporte, de custos. E é uma democratização também do acesso a tudo, até a educação. Uhum. Uma pessoa que mora em lugar remoto vai poder ter acesso a aulas da Poli com total realismo, como já tem hoje, só que em vídeo, né? Mas vai poder ter também, no futuro, estar muito mais presente do que, às vezes, até do que se estivesse no mesmo espaço físico.
Muito bacana, muito incrível. O professor trabalha também com essa questão da tecnologia na educação. É um avanço importante, porque não pode ser integralmente dessa forma, mas pode substituir em momentos importantes, né? Sim. Do 2D para o 3D seria um ganho enorme. Enfim, vamos acompanhar, né? E a gente vai conversando sobre esses avanços com os nossos especialistas. Professor Romero Tori, da Poli, do Interlab, o Laboratório de Tecnologias Interativas. Muito obrigada pelos esclarecimentos. O professor até fez um videozinho, né, no LinkedIn, explicando, bonitinho, bacaninha. Já assisti aqui um pouquinho antes do professor entrar no ar. Bem legal, viu, professor? Muito obrigada.
Valeu, um abraço, tudo de bom.